Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Excelência em Atendimento. E hoje a gente tem uma participação muito especial aqui no nosso podcast. É o Sidney, né? Ele é um dos representantes, um dos sócios da consultoria contábil Matos. E aí, Sidney, beleza, cara?
Tudo jóia. Vamos nessa esclarecer um pouquinho das dúvidas do pessoal.
É, cara, então assim, a gente sabe que as questões fiscais, né, cara, são de verdade um problema, assim, né, para todo mundo, né, cara? Todo box de CrossFit, a gente sabe que quando o cara abriu o box, cara, normalmente ele é um educador físico, né? Normalmente Exato. Ele não tá preparado para isso, né? Então, a gente sofre muito, cara. Você sabe, você é meu contador há quanto tempo já, velho?
Ah, já vai passar uns 6 anos.
É, então, pelo menos 6 anos aí, você acompanhou, né, toda a trajetória de M2, das minhas academias antigas lá e tal. E eu sempre tive muito problema com isso, né? Primeiro, por não entender nada de legislação. Eu ia falar porra nenhuma, mas aqui não pode, entendeu? Então, por não entender nada de legislação, cara, eu acabava pagando muito imposto, né, cara? E isso tá diretamente ligado ao meu lucro.
Exatamente.
Né? Então, assim... Para começar o nosso tema, cara, o que você acha importante falar? Existem modalidades de tributação diferentes?
Existe. Né?
Tem alguma coisa que pô, eu estou abrindo meu box agora ou eu tenho um box há algum tempo? Tem alguma coisa que eu tenho que olhar? Como que eu faço, cara?
Sim, sim. Pelo nível de faturamento, a gente pode já fazer uma análise assim, prévia, né? Para saber se a empresa tem que estar dentro do Simples Nacional. Se ela tiver no lucro presumido, então aí a gente já faz um comparativo, uma primeira análise para saber se ela está na modalidade certa ou não. Porque partindo desse princípio que a gente começa a assessoria para dar um norte para o box começar a caminhar certo, né?
Legal, e me fala uma coisa. Vamos dizer que eu já tenho um box hoje, né? Então eu quero, sei lá, eu quero reduzir meu custo ali, meus impostos e tal. Claro que a gente não existe milagre, né, cara? Imposto tem que pagar e não tem como, mas existe uma faixa de preço, né? Então, pô, se eu faturar até, sei lá, 10 mil reais, eu sou simples, por exemplo.
Uhum.
Se eu faturar de 10 para cima, eu tenho que ir para lucro presumido. É mais ou menos assim que funciona? Como que é isso?
Não, por exemplo, no Simples Nacional, a tabela vai até 4 milhões. Então, tem uma margem muito grande, né, pro box funcionar dentro do Simples Nacional.
4 milhões é dinheiro, hein?
Então, por aí você já vê. Por exemplo, dentro do lucro presumido também. Não tem uma faixa específica de faturamento. Mas entre os dois... A tributação já muda absurdamente.
Ah, legal. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Existe, se você pudesse me dizer assim, eu sei que o lucro presumido são pelo menos 5 impostos ali que você é obrigado a entregar mensalmente, né? E no Simples Nacional a gente sabe que é um só,
exato,
né? E, pô, se vai até 4 milhões, cara, de faturamento, são duas perguntas, tá? A primeira pergunta qual a diferença básica, né, entre lucro presumido e Simples Nacional? Se o faturamento ali é 4 milhões, né, a gente sabe que, enfim, indifere, né, se um box de CrossFit hoje está no lucro presumido ou no Simples Nacional. Claro que eu quero ficar no Simples Nacional, porque eu sei que é mais barato, tem um imposto só. E, cara, e por que que... Pô, a gente vê alguns box por aí, cara, alguns clientes nossos, né, que hoje, né, com a gente conta com o seu apoio como parceiro M2.
Sim.
Né, cara? Por que que a gente encontra alguns box que ainda estão no lucro presumido? Estão, né, pagando uma grana lá a mais. Então, duas perguntas. Qual que é a diferença entre lucro presumido e Simples Nacional? E por que que os caras ainda estão no lucro presumido?
A principal diferença, por exemplo, no lucro presumido, são 5 impostos diferentes. PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda, ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Cada um desses com uma alíquota diferente. Então...
Explica o que é. Eu me confundo com com alíquota, essas coisas assim e tal. O que é isso, cara?
É o percentual que a empresa vai pagar sobre o faturamento.
E aí cada empresa de um jeito, é isso?
E aí cada empresa vai ser de um formato. Por exemplo, no lucro presumido ele vai pagar todos esses impostos com as alíquotas diversas. E no Simples Nacional, tudo isso já se reúne dentro de um que chama DAS, Documento de Arrecadação Simplificado. Então, em vez dele pagar 5 impostos, ele vai pagar um só, começando com 6%, né? Indo até na tabela até R$180 mil. Então, se ele ficar dentro dessa faixa, ele vai pagar esses 6%.
Ah, legal. Isso é bom entender. Então, assim, se o meu box ele fatura, sei lá, R$20 mil por mês, né? É, vamos dizer que no final de um ano eu vou ter faturado 240 mil. Aí vai chegar um momento que a minha tributação vai aumentar, é isso?
É, vai aumentar, mas só que assim, por exemplo, de uma tabela para outra vai mudar cerca de 1,5%.
Tá, legal.
Mesmo assim, ainda não chega no patamar do lucro presumido.
E quanto que é o... Qual que é o imposto, mais ou menos assim? Vamos falar de um box de CrossFit, né? Então, pô, se eu tiver então no Simples Nacional, eu tô pagando pro governo lá 6%.
Sim.
Legal. E se eu tiver no lucro presumido?
Em média, 35%.
35%?
Exato.
Mas, cara, de verdade, por que essa diferença tão grande?
São modalidades de empresa.
Você tem... É como ela se enquadra.
Sim, são... Você tem a opção de ser dentro do Simples ou fora. Aí é o caso de opção entre a ideia da assessoria para te direcionar ali para qual melhor seja.
E por que então que a gente vê, pô, vamos dizer que de 6 para 35% é uma grana, né, cara? Pô, isso mensalmente pode fechar teu box, né?
Sim, sim.
Pode fechar teu box. E por que alguns box ainda estão no lucro presumido?
Bom, geralmente é por falta de orientação da assessoria contábil, que faz toda a diferença no início do planejamento, da abertura da empresa. É um caso de orientar o cliente e explicar e expor as modalidades que ele tem como opção na empresa.
Tá, e a gente pode dizer, Sidney, também que... Claro que existem bons e maus profissionais no mercado, como qualquer até box de CrossFit, a gente sabe que existem bons e ruins, professores bons e ruins, mas quanto custa hoje uma empresa no lucro presumido? E quanto custa uma empresa hoje no Simples Nacional?
Bom,
mais ou menos, né?
No lucro presumido, em média, R$1.000.
Mensal.
Mensal. E para o Simples Nacional, em média, R$500.
Pô, então...
Ou às vezes até menos do que isso no Simples, porque já é uma forma que o governo deixou mais simplificada nas declarações. No modo da gente agir ali com a empresa do Simples Nacional, entre aspas, acaba sendo um pouco mais fácil, né?
Pô, legal. Então, pô, se eu tiver uma empresa no Simples Nacional, eu gasto metade.
Sim.
Mas meu contador ganha metade.
É,
então, talvez, né, a gente tenha... É um ponto que eu acho que é muito importante. É muito importante que o dono de box esteja atento a isso.
Sim.
Né? Porque, e normalmente o contador, quando você vai... Você não sai procurando na rua, né? É difícil. Né? Mais por indicação, por conhecimento, né? Então, você não sai na rua olhando para cima procurando uma placa de contabilidade e entra lá. Né? E é importante, né? Que, pô, você que está ouvindo o podcast aí, pô, saiba disso. Né? Pô, a gente busca sempre... a gente sabe melhorar o teu custo, né? Trazer mais clientes para você, né? A fidelização dos seus clientes, aumentar os seus rendimentos e talvez um dos funis aí, onde está sumindo seu dinheiro, pode estar na tributação.
Sim.
Né? Então, cara, pô, de 5, de 6 para 36% é um absurdo. É um absurdo, né? 30% é um sócio, né? Se você muda, você tira um sócio.
E outra, se a empresa está começando, né? Essa redução de custo é muito importante para ela sobreviver entre
os anos. E a gente sabe que é o primeiro ano, a gente sabe que é complexo.
É,
né?
O mais então, difícil.
E me fala uma coisa. Então, assim, hoje, se eu precisar mudar a minha empresa. Hoje eu tenho uma empresa, ela está lá no, na modalidade lucro presumido e eu preciso mudar ela para Simples Nacional. Eu posso mudar em qualquer lugar do ano ou não? Eu tenho um período certo para mudar? Como
tem,
funciona?
Tem um período certo. Essa janela é aberta em janeiro. Todo começo de cada ano. Então ali você tem a opção. Você está no lucro presumido, você pode mudar para o simples. Está no simples, pode mudar para o presumido. E aí essa janela vai ficar aberta ali em janeiro. Não fez ali, não tem mais como fazer.
Tá, e é só se eu fechar uma empresa, abrir outra, mas aí vai abrir, dar aquele trabalho inteiro.
Vai.
E minha empresa, ela tem que estar redondinha para eu mudar de simples para... Desculpa, de lucro presumido para simples nacional?
Não necessariamente.
Por exemplo, que eu estou devendo uns impostos aí,
se tiver com dívida, tiver alguma coisa em aberto, o que a gente orienta? O parcelamento, primeiramente.
Ah, então consigo parcelar? Consigo?
Sim, consegue. Consegue. Uma parcela mínima, por exemplo, de um INSS, que é o mais comum que acabam devendo.
Nem me fala.
Acabam devendo é R$300 por mês. Aí, por exemplo, dividir em, dependendo do valor, em 60 vezes, em 30.
Do jeito que você quiser, parcelas a partir de 300. E no caso do DAS?
O DAS também, a mesma coisa. É, o valor também, R$300 por mês. E dá para
pagar.
Parcelar também a perder de vista e assim, com o parcelamento, fez o parcelamento, pagou a primeira, você já passa a estar em kit já com a Receita Federal.
Ah, então não vai chegar uma cartinha mal criada no meu, na minha.
Não vai chegar uma cartinha, não vai. Por exemplo, esse mês agora a Receita começa a enviar avisos para quem está devendo.
Que tá, beleza.
Tá dentro do Simples Nacional, mas... tá com dívida, tem que parcelar. Se não parcelar, há um perigo de exclusão desse regime que já é mais benéfico para a empresa. Ele pode ser excluído se não parcelar até o final de dezembro.
Ah, então isso é um alerta até para quem tá no Simples Nacional.
Sim, sim.
Pô, eu tô no Simples Nacional, eu tô devendo. E, meu, deixa aí, deixa estourar. Pode ser que o ano que vem eu mude para lucro presumido
automático.
Só por não ter feito parcelamento?
Não fez o parcelamento, não pagou, deixou para lá. Depois eu faço, aí já pode mudar de regime e aí vai ficar muito mais caro. Tanto o imposto vai ficar mais caro. Se você tem uma folha de pagamento já ativa, vai ficar mais caro também a sua folha.
É um grande do problema. Eu ia falar puta do problema, mas não pode, né? Mas é um grande problema. Então,
sim.
Cara, olhar para isso é fundamental. Eu tenho que olhar.
Tem,
né?
Tem.
O dono do box de CrossFit aí, cara, você tem que olhar para isso. Porque é muito complicado, né? É muito imposto, é o seu dinheiro indo embora, né? Então, uma outra dúvida comum, Sidney, que a gente... Né, os donos de box de CrossFit tem também é assim, cara, como que eu faço com os meus funcionários? Né, então eu tenho vamos dizer que minha empresa tá redondinha. A gente sabe a dificuldade que é hoje eu registrar todo mundo.
Uhum.
Né? Claro que o correto, né,
sim,
é registrar todo mundo, mas a gente sabe que a gente não consegue arcar com tudo isso. Né? Existe com essa mudança agora na legislação, enfim... Eu tenho como fazer algo diferente? Eu tenho como... Sei lá, como que eu faço, cara, para sobreviver? Porque se eu registrar todo mundo, é mais fácil, né, eu entregar a chave do meu box para alguém, principalmente no começo.
Sim,
né?
Sim.
Então, como que eu posso fazer, cara? Como que esse negócio anda?
Por exemplo, eu já tenho já cuidado de alguns boxes e eles têm feito assim. A recepção, por exemplo... é fixo, não tem como ser temporário, então ela tem que estar ali todo dia, ela tem um horário para cumprir.
Mas ela pode ter um contrato inicial de 3 meses, de 90
Sim,
dias
sim.
inicial, que aí,
Sim.
né,
Mesmo
isso
registro,
me
ela
segura.
vai ter o registro em CLT, mas aí a gente faz um contrato de experiência, 30 dias, prorrogando por mais 30 ou direto 90. Então a gente tem
E dá para
esse.
saber se ele funciona ou não também, né? São 90 dias para a gente experimentar e falar, pô, vou ficar com esse consultor ou então vou mandar embora porque não presta.
No primeiro mês você já vai
Sim.
saber, já. Você pode até prorrogar, mas que
Sim,
você já
sim,
vai
sim.
saber, já vai saber. É, já os professores, o que que o pessoal tem feito? É contratado por hora aula. Mas não contratado assim, ah, você vem eu te pago a hora.
Aquele
Não.
acordo de boca,
Você
né?
entendeu? Isso daí depois vai te dar problema, obviamente. Então, esse professor, ele tem que ter também uma empresa, e aí vai ser uma prestação de PJ para PJ. Então ele já tem uma empresa e aí ele vai prestar uma, né, um serviço para você, que é o box. Então ele vai prestar o serviço assim, por exemplo, hora aula. Então ele vai ter as horas dele durante o dia ou
Você combina um valor com ele.
durante a semana. Às vezes ele vem só segunda, terça, quarta de manhã, ou vem. E aí
Enfim.
vai, pode variar.
Legal,
Certo?
mas isso eu sei que a consultoria contábil de vocês estão sempre, né, pesquisando, estudando e correndo atrás, né? É, a gente sabe que hoje o profissional de educação física ele não pode mais ter uma MEI,
É,
né? Ele não pode ter uma
exatamente.
MEI. Então, o que você está falando é errado, Sidney. Né?
Então.
Pô, o cara não pode ter uma MEI. Vocês encontraram alguma coisa, alguma brecha ali que a gente consiga enquadrar o cara nisso aí?
É, então, dentro da MEI, tem uma opção de ensino, outros ensinos não especificados, entendeu? Então, dentro disso daí, ele acaba podendo ser enquadrado. Agora, se mesmo assim ele tiver alguma obrigação como personal trainer, ele também pode abrir uma empresa normal. Como personal trainer mesmo, no seu código de atividade, e daí, se houver em algum outro ramo, alguma outra atividade, não, a gente exige que no CNPJ esteja personal trainer.
Sim.
Então, daí ele pode abrir uma empresa normal também, dentro do Simples, que ele vai ter essa mesma tributação leve, que não vai pesar para ele também.
Sim. É, normalmente os coaches, cara, eles. O ruim pro professor, né, de ter um simples ali é que ele teria que ter um contador, né? Ele vai ter que contratar, isso vai gerar custo, né, para ele, então talvez ele não faça. Talvez essa modalidade do MEI que você disse,
Essa opção
eu acho que é muito legal, cara. Eu acho que pode resolver,
é um
né?
paliativo que tem dado certo e
Funciona.
funciona.
Pô, legal. Então isso é bom saber porque o pessoal não tem, né? Isso não tá claro, né? Não aparece. É muito importante estudar a legislação, né? Vocês estudam aí o tempo inteiro e descobrir brechas aí para a gente poder atuar, né?
Exato,
E esse é o
exato.
caminho certo, né? Então, vamos para fechar aqui, Sidney. Vamos dizer que, cara, eu preciso regularizar a situação do meu box, tá? E aí, velho, como que eu faço?
Não,
É demorado? Eu gasto milhões? Como que é?
não é não. É, tem que fazer essa análise, tem que ver como que tá o box, tem que ver como tá sendo emitidas as notas. Tem que ver como os funcionários estão registrados, está todo mundo registrado, sim, não, imposto devendo, dá para fazer esse parcelamento. Então, na hora que a gente entra para dar essa assessoria, então aí a gente já começa o planejamento. Vai ser pago os impostos, em janeiro a gente muda do lucro presumido para o simples. É, o que compensa mais, isso compensa fazer agora, isso não. Então, é um jogo de quebra-cabeça ali que a gente tem que ir encaixando para a empresa
Então é
seguir o rumo
tranquilo, né?
certo.
É tranquilo.
Não. Meu.
E assim, uma coisa que eu acho muito legal da assessoria de vocês é que, cara, vocês são diferentes, né? Que nem, pô, a gente tá aqui agora conversando, né? Pô, você tá de calça jeans, moletom e boné.
Exato.
Né? E, cara, eu, pelo menos no meu box, quando eu vi um contador chegando, cara, era aquela pastinha debaixo do braço e já falava, velho.
Conta pra eu pagar.
Conta, né? Conta. Cara chato pra caralho, só vem aqui e falar merda. Deu até vontade de falar o nome do meu contador, mas eu não vou falar. Nossa, ele. Mas enfim, cara, isso é legal, né? É legal a gente entender que, pô, com você, cara, um cara que fala a mesma língua que a gente, né? Não vai chegar aqui falando, olha, você é obrigado. Não, cara. O projeto de vocês é diferente, né?
Sim, sim.
E
tem que ser mais orgânico, mais leve, né? O cara tem que sentir que eu tô ali para ajudar ele. Eu não tô ali para simplesmente você tem que fazer isso, você é obrigado, senão você vai acontecer tal coisa, tipo, sabe? Um terrorismo. O cara chega ali para... Ah, não.
Pra eu vender, monstro debaixo da cama.
Pra eu vender minha contabilidade, eu tenho que fazer um terrorismo pro empresário, senão ele não vai fechar comigo. Não, meu. Funciona desse jeito e assim. E a gente tem essa saída, tem aquela. E dentro da legalidade, a gente tem que caminhar e ir procurando aqui e ali, né, fazendo com que seja menos oneroso para a empresa.
E, senão... tudo dá para dar um jeito também,
sim,
né?
É, obviamente.
Pelo que eu vi, tudo a gente consegue conversar. Então, assim, o Sidney, né, a consultoria contábil Matos, é uma empresa parceira M2 também, né? E, pô, a gente, né, ele já atua em alguns dos nossos clientes. E, cara, eu queria que você deixasse um recado aí pro pessoal, né? Pra quem tá ouvindo e, pô, talvez você tenha acendido um monte de alerta na cabeça do cara aí, né? E eu acho que se você se preocupa com o seu negócio, você que tá ouvindo, pô, é legal, é prudente você olhar isso hoje, amanhã.
Exato.
Né? Sair olhando, ligar pro seu contador, conversar com ele, né? E, pô, o que que você tem pra falar pra esses caras, né? Um outro ponto importante que eu esqueci, que você faz também, pô, você é o único contador que eu conheço que faz visita,
sim,
frequente,
sim.
Que troca ideia, que vai lá e discute e mostra como que é, isso é legal, né? Você conhece o contador, normalmente você vê ele só quando dá merda, né?
Ou na hora da abertura da empresa e depois
fechamento,
quando vai fechar.
Né? Então, isso é muito legal, mas assim, se você puder deixar um recado aí pra galera, o que você coloca?
Bom, é muito importante ter uma assessoria contábil, é muito importante que essa assessoria seja uma parceira, que ela entenda o que você está precisando naquele momento, que faça um acompanhamento, que não te deixe na mão, que te visite, esteja disponível. Por exemplo, eu dou meu WhatsApp pessoal. Então, muitas vezes o cara tá lá no box dele, 9 horas da noite. Meu, um escritório, nenhum escritório tá aberto 9 horas. Pô, mas ele vai ter o meu WhatsApp, vai me chamar, eu vou... Ó, tal coisa já dá para responder na hora. Essa outra dúvida que você tem, amanhã no primeiro horário eu te respondo. Então, é muito importante esse acompanhamento, não só de faturamento, mas de pessoal, e observar as necessidades que o box tem, que são diárias, não são específicas. Uma vez por mês, então o cara vai lá e ele me explica, tem que explicar. Não, meu, isso acontece diário, lidar com pessoas tem problemas diários.
Sim.
Então, você tem o seu funcionário lá, às vezes ele está com dúvida. Ah, eu tenho tal férias para receber e tal, mas como que fica? Por exemplo, lá a gente manda um relatório de férias, então está com dúvida nisso, está com dúvida... Ah, mas teve o dissídio, então vai aumentar quantos por cento? Não, é tanto
por cento. E é difícil discutir sem informação, né, Sidney?
É difícil. Bom, não tem como argumentar, né?
É difícil, você não tá preparado.
Exato.
Né? Você, o dono do box, normalmente ele não tá preparado para responder algumas perguntas.
Sim.
Né? E ter uma consultoria contábil pode ajudar muito nisso. Bom, eu acho que é isso, eu acho que ficou bem claro, né, o que a gente queria passar hoje, né? E, cara, obrigado aí, Sidney,
Não,
por
tamo
dispor do
junto.
seu tempo, né, para falar com a gente. E é isso aí, cara. Nossa função aqui é te entregar conteúdo, né, para que você realmente consiga performar melhor no teu box, né? E assim, fazendo você pensar, né? Fazendo você entender que quanto mais informação você tiver, mais poder você tem, né? Então, pensa muito nisso, pensa muito, sabe, o quanto você pode desonerar a tua folha, o quanto você pode lucrar de verdade, gerar aquele fluxo de caixa que você busca, né? Então, é isso aí. Valeu, Sidney.
Valeu.
Obrigado. E, cara, dá um tchau aí pra galera e vamos que
Valeu,
vamos.
pessoal.
Vamos almoçar, né, velho? Que tá.
Opa, precisando da nossa assessoria, estamos aí. Só conversar com o pessoal da M2 que a gente é parceiraço aí. Tamo junto nessa busca para otimizar os ganhos de vocês aí.
Valeu, galera. Até mais e sigam o nosso podcast.